Já temos, vamos então dar início à nossa audição, a última desta tarde. Temos connosco o professor Dr. Diogo Paes, da Faculdade de Ciências Médicas. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para estar aqui connosco e para debater as questões relacionadas com a proposta de lei sobre a investigação clínica. Nós o que temos a propor em termos de organização da nossa audição é o seguinte: terá uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos para expor a sua posição, a sua opinião, os seus pontos de vista em relação a esta matéria. Seguidamente haverá uma ronda pelos vários grupos parlamentares e depois terá novamente uma intervenção para os esclarecimentos que considerar adequados. Para não perdermos mais tempo, até porque já estamos bastante atrasados à hora prevista para esta audição, dou então a palavra ao professor Dr. Diogo Paes para fazer a sua apresentação. Muito obrigado.
Sim, senhor, boa tarde, muito obrigado. Em primeiro lugar, por me terem convidado e ter dado a oportunidade de aqui expor as minhas ideias relativamente a esta proposta de lei. Não tenho apresentação, tenho apenas notas, portanto, uns pontos. Posso depois facultar este documento, que é apenas os pontos que expressam um pouco a minha ideia. Portanto, eu apresento-me na qualidade de membro do Grupo Coordenador da Rede Ética, rede informal das Comissões de Ética para a Saúde e do Ensino Superior, que foi criada em 2012, na altura, por iniciativa louvável dos Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de reunir as Comissões de Ética para a Saúde do país e também, pela primeira vez, envolver as Comissões de Ética Institucionais Universitárias, onde também se realiza a investigação científica com seres humanos. Apresento-me igualmente na qualidade de representante de uma das muitas Comissões de Ética Institucionais Universitárias, em relação às quais existe a necessidade imperiosa de regulamentação e enquadramento legal. Sou presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que se encontra em atividade desde o ano da sua criação, em 2006. Realço o papel desempenhado pela Rede Ética na elaboração de um contributo para a revisão da Lei 97-95, de 10 de maio, que regulamenta as Comissões de Ética para a Saúde e que ajudaria a colmatar este vazio. Eu passaria a salientar, porque isso é importante, abreviadamente, naturalmente, a multiplicidade de competências das Comissões de Ética propostas neste contributo, onde, para além das competências relativas à investigação científica, existem outras igualmente de grande relevância institucional. E esse documento, que aliás foi entregue na Assembleia da República e aos ministros da tutela, talvez até os senhores deputados tenham conhecimento deste contributo da Rede Ética, foi trabalho de um ano. Dentro dessas competências, zelar no âmbito do funcionamento da respectiva instituição pela observância de padrões de ética como proteção e garante da dignidade e integridade humanas, emitir pareceres, relatórios e declarações sobre questões de ética relacionadas com as atividades da respectiva instituição, acompanhar estudos que decorram na respectiva instituição, nomeadamente apreciação de relatórios e por participação em auditorias, pronunciar sobre a elaboração de documentos institucionais que tenham implicações éticas, nomeadamente relativos à obtenção de consentimento informado, seja para a investigação, seja para a atividade assistencial, colaborar com serviços e profissionais da instituição envolvidos em cuidados de saúde, disponibilizando a seu pedido processos de mediação ou de consultadoria em ética clínica, que sem se substituírem à responsabilidade própria dos decisores, envolvam a Comissão de Ética ou parte dela, nos termos definidos no seu regulamento interno. Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados, designadamente através de estudos, pareceres, outros documentos no âmbito da respectiva instituição. Promover ações de formação sobre assuntos da bioética, participando na sua efetivação, destinadas a profissionais da instituição e outros públicos-alvo. Pronunciar-se previamente à sua aprovação sobre protocolos de investigação científica relativos a ensaios de diagnóstico, terapêutica, técnicas experimentais que envolvam seres humanos e seus produtos biológicos, assim como estudos observacionais ou outros de enquadramento académico e científico, celebrados no âmbito da respectiva instituição, nomeadamente sobre o respeito pelos direitos e segurança dos participantes e a integridade ética dos investigadores, assim como sobre aspectos metodológicos, relevância e pertinência. Pronunciar-se previamente à aprovação sobre protocolos de verificação científica, que se refiram a ensaios de diagnóstico, terapêutica e técnicas experimentais que envolvam animais, nas instituições onde não haja comissões de ética específicas dessa área. Pronunciar sobre pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano ou sobre dispositivos médicos na respectiva instituição, quando solicitada nos termos da legislação em vigor, verificar a adequada adequação científica dos investigadores para a realização de estudos ou de ensaios. Portanto, alargadas competências que são propostas para estas comissões de ética. Nestas instituições, nomeadamente nas de ensino superior e também no setor privado, desenvolvem-se estudos de grande qualidade que não são nem ensaios clínicos nem estudos intervencionais com medicamentos ou dispositivos médicos. Para além das comissões de ética para a saúde, existe hoje em Portugal um número considerável de comissões de ética e comissões científicas em estabelecimentos de ensino superior, com um importante papel na apreciação de projetos de investigação. Reforço a ideia de que a coordenação da SEIC, a quem se reconhecem competências para uma área específica de investigação, possa transmitir a ideia de que todos os aspectos relacionados com a vida humana, prestação de cuidados de saúde e a sua humanização estão subordinados aos interesses da investigação. Considero positivo, porém, a centralização na SEIC da apreciação ética de ensaios clínicos com intervenção, medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde, como cosméticos e de higiene corporal. Mas vejo com preocupação a centralização restritiva aparentemente plasmada nesta proposta de lei. Não deverá ser posta em causa a independência das comissões de ética para a saúde e institucionais do ensino superior, tal como é proposto no aludido contributo da rede ética. Preocupa-me que uma proposta de legislação que pretende ser abrangente, mas que trata essencialmente de ensaios clínicos, possa estender a sua esfera de ação à regulamentação de toda a investigação clínica. De facto, esta proposta de lei visa essencialmente regulamentar os estudos com intervenção, medicamentos, dispositivos médicos e produtos cosméticos e higiene corporal, deixando de lado estudos com intervenção comportamental ou diagnóstica e estudos observacionais, com utilização de dados pessoais dos participantes, cuja apreciação deverá ser também da competência das comissões de ética institucionais. Realça a importância dos pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida aplicáveis, nomeadamente o 75 de setembro de 2013, que se refere a esta mesma proposta de lei. Propõe a revisão dos artigos 7º e 8º, no sentido de clarificar, sem margem para dúvida, a proteção dos menores e dos maiores incapazes de dar consentimento, seguindo as recomendações internacionais, nomeadamente constantes do CDHB, que é a Convenção de Oviedo. Como Presidente de uma Comissão de Ética de uma Escola Médica, preocupa-me seriamente o prazo excepcionalmente curto para a emissão de parecer sobre projetos de investigação que lhe são submetidos, considerando sobretudo o facto de os seus membros não serem profissionalizados. Parece-me estranho que a Comissão de Ética competente possa dispensar contrato financeiro, uma vez que existindo custos, diretos ou indiretos, por exemplo, de eventuais compensações dos participantes e dos investigadores, esse contrato já existe. O mesmo em relação aos seguros, que devem sempre existir nos estudos com intervenção, como garantia para os participantes. Compete às comissões de ética verificar se, para cada estudo em apreço, todas as exigências são cumpridas, não esquecendo a visão local da questão. Sou tentado a reiterar a ideia já expressa na rede ética de que este diploma legal fosse classificado como uma lei de ensaios clínicos e que se deixasse para a lei das comissões de ética o que lhes respeita. Parece-me demasiado pesada a ideia de que o Registro Nacional de Estudos Clínicos, ou seja, de toda a investigação clínica. Parece-me, porém, adequado que o fosse para os ensaios clínicos. Seria de grande utilidade a elaboração de uma carta de investigação científica em Portugal, à semelhança do que se passa noutros países como a França, os Estados Unidos, o Canadá ou a Austrália. E isto resume a minha apreciação deste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Dr. Diogo Paes. Agradecemos os seus contributos. Passamos então agora para as questões a formular pelos grupos parlamentares. Passo então a palavra à senhora deputada Conceição Bessa Ruão, pelo PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, muito obrigada, Sr. Professor, agradecer a intervenção e a disponibilidade para estar aqui connosco também. Temos ouvido muita gente e, portanto, a parte da ética também é muito importante e sobre as comissões de ética e as suas competências. Eu queria colocar-lhe uma questão que passa por isto. Ouvi falar do alargamento das competências para as comissões de ética que defendeu, mas não tenho a certeza que tenha implícito todas as outras que estão previstas nesta lei, designadamente a apreciação dos contratos financeiros no âmbito da investigação clínica. E é um bocadinho sobre isso, porque nós já ouvimos várias posições sobre essa matéria e queria perceber, atende é quem entende, que cabe a observação do contrato financeiro tucur, portanto, nas competências das comissões de ética, ao ponto do centro clínico poder aprovar o projeto de investigação, ficando ele condicionado à aprovação da comissão de ética, designadamente quanto ao contrato financeiro, que também está nas suas competências, e os senhores poderem ter alguma coisa a dizer sobre o mesmo. Relativamente à Convenção de Oviedo e à proteção de menores, eu penso que a formulação é mesmo idêntica à da Diretiva 2001, em que estes menores e os maiores incapazes de prestar o seu consentimento, a formulação deve ser pelo seu representante legal, em articulação com o seu médico assistente. Penso que é esta a formulação. Estava aqui a tentar encontrá-la, mas já agora pedia-me que me confirmasse exatamente em que termos específicos, porque deve ter mais presente. Eu ainda não, já imprimi, mas ainda não tive tempo de ler a formulação relativamente aos menores e aos adultos. Relativamente às comissões de ética locais, eu queria perceber até que ponto é que a rede ética, tendo uma visão mais ampla e tendo também uma visão de um alargamento de competências, até que ponto é que as comissões de ética para a saúde, as locais, estão capazes de responder e de abarcar todas estas competências que os senhores preconizam. Muito obrigada.
Senhora Deputada Luísa Salgueiro, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria também agradecer muito, em nome do Partido Socialista, ao Sr. Professor Diogo Paes, ter disponibilizado o seu tempo, não só para estar connosco aqui hoje, mas para ter feito a análise cuidada cujo resultado acaba de nos apresentar aqui. Naturalmente que no âmbito deste trabalho de especialidade que agora estamos a fazer, ficamos com a responsabilidade da redação da lei, há um domínio aqui importantíssimo nesta lei que tem a ver com as questões da ética, e nós não podíamos, ao longo das audições que aqui fizemos, não podíamos deixar de ter em atenção especial aqueles que têm mais experiência neste domínio, porque se por um lado queremos promover um número superior de ensaios e facilitar a vida dos investigadores e também aumentar a competitividade internacional do país neste domínio, por outro lado, não podemos deixar de salvar os interesses e os direitos daqueles que estão também, dos destinatários, dos utentes que são envolvidos e dos doentes que são envolvidos neste tipo de investigação. E queríamos dizer-lhe que o seu contributo foi muito importante, mas que não nos suscita em particular nenhuma questão, porque o professor teve o cuidado de detalhar. A única coisa que eu estava aqui a tentar perguntar à senhora coordenadora era se nós íamos ficar com acesso a este documento. Claro. Ficando com acesso a este documento, pensamos que as questões, e com aquelas que foram acrescentadas pela senhora deputada Conceição Bessa Ruão, que satisfazem as nossas dúvidas e delas tomaremos boa nota para a reflexão que temos para fazer agora quanto às propostas de alteração que vamos apresentar neste trabalho de especialidade e, portanto, reiterar apenas o nosso agradecimento pelo qualificado contributo que aqui nos veio trazer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu queria, agora enquanto deputada pelo Partido Comunista Português, queria só também fazer um comentário, porque de certa forma na sua apresentação acabou por responder um pouco à questão que eu ia colocar. E de facto nós também fazemos esta análise e temos vindo a partilhar nas várias audições, de que o objeto da lei é muito mais abrangente, porque do que depois o seu desenvolvimento e o texto. Quando fala da questão de que, e referia que esta proposta de lei devia se cingir somente aos ensaios clínicos e nem sequer, se eu compreendi bem, e nem sequer devia ter a pretensão, de certa forma, de tentar regular toda a investigação clínica, porque na prática também não o faz. Não é? Na prática acaba por se cingir aos ensaios clínicos e acaba por não desenvolver, de facto, todo o aspecto em relação à investigação clínica, e nós consideramos para desenvolver a investigação clínica no nosso país, temos que atender a todas as suas dimensões. O que eu gostava que pudesse, talvez, comentar ou de certa forma desenvolver é, retirando a parte dos ensaios clínicos em relação à outra investigação que é feita ou que poderíamos ter que teremos potencialidades para fazer, na sua opinião, o que é que considera, que caminho ou que, no concreto, que medidas é que poderíamos ter para promover, de facto, essa investigação, a investigação clínica, atendendo naturalmente, porque essa é uma questão que também nós analisamos, porque as SES, na nossa perspectiva, e também já foi aqui dito, acabam por ficar um pouco minorizadas o seu papel e o seu desempenho nesta lei, na leitura que nós fazemos, e consideramos, de facto, que tem sido um elemento importante nas várias unidades, quer elas sejam de unidades de saúde, quer seja a investigação ao nível da academia, ao nível das universidades. Mas, de certa forma, se pudesse dar o seu ponto de vista, atendendo, de facto, que estamos confrontados com uma proposta de lei que acaba por centrar a sua intervenção e o seu articulado nos ensaios clínicos, como é que nós podemos contribuir para, de facto, desenvolver toda a outra dimensão da investigação clínica no nosso país? Feitas as questões, passo então a palavra ao seu professor para poder prestar os esclarecimentos e mais alguns comentários que considerar importantes.
Sim, muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu, muito rapidamente, quer dizer, eu penso que aquilo, de facto, quer dizer, o documento que trouxe, no fundo, resume aquilo que é a minha impressão sobre este documento. O documento foi já discutido também entre o grupo coordenador da Rede Ética e por alguns elementos da minha Comissão de Ética da Faculdade de Ciências Médicas. Nós temos uma experiência que vem de cerca de 7 anos na Faculdade de Ciências Médicas, e eu penso que esta faculdade foi pioneira no sentido em criar, uma vez que se pratica ou se realiza a investigação científica com seres humanos na faculdade, nas faculdades, nas escolas médicas e noutros estabelecimentos de ensino superior, faz todo o sentido que aí existam comissões de ética. Essas comissões de ética, infelizmente, não têm atualmente enquadramento legal, não existe nenhuma regulamentação. E é nesse sentido que, se ter aproveitado a reunião plenária das comissões de ética proposta pelo Conselho Nacional de Ética das Ciências da Vida em junho de 2012, aproveitou-se para, como primeira proposta de trabalho, revisão da lei que regulamenta as comissões de ética. No fundo, também aquilo que são as suas competências próprias. Portanto, definir aquilo que são as competências das comissões de ética, não só as comissões de ética para a saúde, a lei de 97-95 referia-se apenas a estas, mas também aquelas que se referem às comissões de ética institucionais, universitárias ou académicas. A esse propósito, as competências que foram elencadas e que, de alguma forma, dão ideia daquilo que, de facto, é o alargado espectro de investigação que se efetua nestas instituições, portanto, não apenas nos estabelecimentos prestadores de cuidado de saúde, como também nas universidades, essa listagem, eu penso que tiveram acesso a este documento, quer dizer, portanto, o documento da proposta da Rede Ética, Foi muito pensada, discutida, aliás, aqui no auditório novo, não é, do Parlamento, aqui, no, em maio do mês passado. Tivemos um dia inteiro, era para termos falado de consentimento informado, não chegámos a falar, fizemos-lo agora na minha faculdade, na Faculdade de Ciências Médicas, acolhi uma reunião só sobre a discussão do consentimento informado, onde esteve presente o Sr. Diretor-Geral da Saúde, e que foi muito útil. E esta, portanto, aquilo que é o trabalho que está plasmado neste documento proposto pela Rede Ética, é aquilo que nós pensamos que as comissões de ética têm competência para realizar. Isto em resposta à Sra. Deputada Conceição Bessa Rolão. Portanto, em resposta concretamente àquilo que me disse, evidentemente que é muito abrangente, é sem dúvida. Aquilo que nós pretendemos é cobrir todas as responsabilidades das comissões de ética, não apenas a avaliação de projetos de investigação. Quer dizer, as comissões de ética têm muitas outras competências. Infelizmente, nem sempre se verifica, quer dizer, que nem sempre se verifica que as comissões de ética hospitalares, no fundo, ou as comissões de ética para a saúde e as comissões de ética nas universidades, muitas vezes estão apenas reduzidas ao trabalho da revisão de projetos de investigação, porque de facto são crescentes. Posso dizer que na minha faculdade, a nossa comissão de ética, que é feita de, enfim, docentes da própria instituição e alguns elementos externos, todos eles profissionais da área da saúde, o número de projetos que tem sido submetido é crescente nos últimos 3 anos, de forma até um bocadinho assustadora, não é? Porque em proporcionalidade direta com o número também crescente de cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramento, que as nossas instituições universitárias também vão criando, não é? E vão desenvolvendo. Uma das questões que eu não queria deixar de dizer é que, por vezes, existe a dúvida de que as comissões de ética universitárias, portanto das faculdades, devam apreciar projetos que têm a ver com investigação clínica em seres humanos. Ora, o que nos acontece com muita frequência é que os projetos de investigação não são realizados apenas na faculdade. A faculdade tem laboratórios, também tem serviços, também presta serviços à comunidade e, portanto, tem eventualmente doentes que são observados na própria instituição ou nos hospitais que estão associados à faculdade. Agora, existem efetivamente projetos de mestrado, de doutoramento, que passam, que são realizados com doentes, portanto, selecionados, quer dizer, nos hospitais, que os projetos de investigação passam nas comissões de ética dos hospitais, mas que nós, obrigatoriamente, exigimos que também passem na comissão de ética da faculdade, porque é o nome da instituição também que está em causa. Portanto, nós temos que ter uma certa garantia de que, ou temos que ter a garantia do cumprimento ético, não é duvidar do papel das outras comissões, mas é a exigência de que todos estes projetos passem pelas nossas mãos, para que, do ponto de vista ético, haja uma apreciação das comissões. Portanto, por isso mesmo e por essa razão, temos tido um número crescente de projetos que vêm passando por nós. Quando eu assumi a presidência da comissão, em 2008, uma das medidas que tomei foi não obrigar é que haja a emissão de um parecer sobre um determinado projeto numa comissão de ética para a saúde, ou fazer depender da existência desse parecer o parecer da nossa comissão, portanto, da comissão universitária. Portanto, o parecer da comissão universitária é emitido, mesmo que não exista ainda esse parecer da ou das instituições prestadoras de cuidados de saúde onde decorre o estudo. Aquilo que nós pedimos, e é uma das nossas propostas do trabalho da Rede Ética para o futuro, depois de termos falado ou termos discutido este diploma ou este contributo para a revisão do diploma que regulamenta as comissões de ética e o consentimento informado, é a melhor, que aliás está neste projeto de lei, a melhor articulação entre as várias comissões de ética que apreciam o mesmo projeto nas suas diversas vertentes. Isto é uma das questões que nós entendemos obrigatória, é que quando nós começámos a atividade, era presidente o professor José António Esperança Pina, quando começámos a atividade em 2006, nós tínhamos uma articulação muito próxima com a SEIC, tinha sido criada também há não muito tempo, mas de tal forma que um dos primeiros projetos que nós apreciámos era um projeto multicêntrico e que ultrapassava inclusivamente o espaço português, portanto tinha centros que eram europeus. Esse projeto estava a ser analisado na SEIC, que nos dava conta de todas as decisões que iam sendo tomadas. As alterações que ocorriam nos processos eram depois também apreciadas, portanto as alterações eram enviadas à Comissão de Ética da Faculdade de Ciências Médicas e assim mantínhamos essa articulação. Essa articulação perdeu-se, não existe neste momento, e nós acreditamos que existem projetos a decorrer em paralelo noutras instituições e não sabemos aquilo que se vai passando. Por vezes recebemos projetos que já tiveram parecer de CES, não é? De Comissões de Ética para a Saúde. E isso ajuda-nos, não é? Pode-nos ajudar. Mas essa articulação é uma articulação essencial. Tudo o que diga respeito, do ponto de vista que diga respeito, portanto, às questões éticas levantadas pelos projetos de investigação, nomeadamente os contratos financeiros e os seguros e etc., devem ser alvo de apreciação pelas comissões de ética, pelas nossas comissões de ética. E a nossa comissão de ética, falo, não é? Nós fazemos essa apreciação. O meu comentário, que aqui está, é apenas no sentido de se poder eventualmente prever a isenção ou a não necessidade de haver um contrato financeiro. Quer dizer, isso parece um bocadinho, enfim, se me permitem a palavra, absurdo. Quer dizer, porque contrato financeiro existe quase sempre, ou existe sempre, quando se prevê a compensação, portanto, financeira dos participantes ou dos investigadores, não é? Que seja o reembolso de despesas. Relativamente à questão dos menores, eu tenho aqui a Convenção, sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, onde no seu artigo 16 e sobretudo no seu artigo 17, o artigo 16 refere-se à proteção das pessoas que se prestam a uma investigação, e o artigo 17 sobre a proteção das pessoas que careçam de capacidade para consentir numa investigação. Nenhuma investigação pode ser levada a efeito sobre uma pessoa que careça, nos termos do artigo 5º, de capacidade para nela consentir, senão quando estiverem reunidas as seguintes condições enunciadas no artigo 16º, nas alíneas 1 e 4, não é? Portanto, exatamente. E na existência de método alternativo à investigação sobre seres humanos de eficácia comparável, e a pessoa que se presta a uma investigação seja informada dos seus direitos e garantias previstos na lei para a sua proteção, os resultados da investigação comportarem um benefício real e direto para a sua saúde, a investigação não possa ser efetuada com uma eficácia comparável sobre sujeitos capazes de nela consentir, a autorização prevista no artigo 6º tenha sido dada especificamente e por escrito, e a pessoa em causa não tenha manifestado a sua oposição. Isto é essencial que isso aconteça em toda e qualquer circunstância. Portanto, tanto os menores como os maiores incapazes de prestar consentimento, a quem se reconheça naturalmente alguma capacidade de discernimento e de entendimento da situação, devem ser ouvidas quanto à vontade de participar no projeto, neste projeto de investigação. Depois tem a título excepcional, algumas alterações de algumas proteções previstas na lei, investigação, tal, portanto, neste artigo. Portanto, isto era um artigo a que, eventualmente, mais depressa se aplicaria, portanto, à questão dos menores e dos maiores incapazes de prestar consentimento. A questão da abrangência colocada pela senhora deputada e pela senhora coordenadora é a questão da Quando se lê esta proposta de lei, parece de facto ser restritiva, quer dizer, parece de facto não se estender às outras áreas de investigação, portanto, outro tipo de investigação científica com seres humanos, que se realizam nos estabelecimentos de professores de cuidado de saúde e nas universidades. Portanto, é no sentido de tentar encontrar ou de procurar quais são, de facto, todas essas situações e se conseguirmos, de facto, que o diploma se estenda a essas situações, então aí nós reconsideraremos, digamos assim, essa crítica, no fundo, quer dizer, aquilo que é a minha intenção é que, ao procurar ser abrangente, portanto, regulamentar toda a investigação clínica, que de facto cubra todas as áreas de investigação que envolva seres humanos. É isso, no fundo, que nós procuramos. Concordo absolutamente com aquilo que a Sra. Deputada referiu, de que nós, que eu não sei, não conheço a experiência, a não ser daquilo que me dizem, portanto, a experiência das Comissões de Ética para a Saúde nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Conheço muito bem por dentro aquilo que é a nossa atividade na Comissão de Ética da Faculdade de Ciências Médicas e vejo, de facto, um papel muito minorado destas comissões e, sobretudo, algum risco para aquilo que é a independência desejável também do trabalho destas comissões. Isso é uma preocupação que eu tenho. Não tenho mais nada a dizer. Espero ter respondido a algumas das questões que me colocaram.
Bem, muito obrigada. Agradecemos então ao professor Diogo Paes a sua presença, mais uma vez, a sua disponibilidade e também o facto de nos disponibilizar os seus elementos, são de facto vão ajudar ao nosso trabalho aqui ao nível do grupo de trabalho.
Posso
sobre
deixar?
A proposta de lei de investigação clínica. Sim. Muito bem, muito obrigada. Será distribuído depois então por todos os senhores deputados do grupo de trabalho. Agradecemos, muito obrigada. Eu pedia só às senhoras deputadas mais 5 minutos só para nós vermos aqui uma questão interna do grupo de trabalho. Está bem?
Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Obrigado. Adeus, muito boa tarde. Obrigadíssimo.